deputados, distribuição de iniciativas legislativas. Temos uma do Partido Socialista, 113/12, projeto de resolução, cujo assunto é aprova medidas de promoção da transparência do trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito à aquisição de equipamentos militares. E o que nós temos aqui que decidir é se a discussão é feita em comissão ou se é feita em plenário. Como?
Não é normalmente o partido proponente que toma essa opção.
É isso que eu estou a perguntar. Depois o Partido Socialista depois dirá. Muito bem.
Não tem relatório.
Não. Temos agora a apreciação e votação de pareceres sobre iniciativas legislativas. 664, 65. Altera a previsão dos crimes de violação, altera a natureza do crime de violação, duas iniciativas do Bloco de Esquerda, sendo que a relatora é a Sra. Deputada Teresa Anjinho, a quem eu dou a palavra. Sra. Deputada, faz favor. Não? Sra. Deputada Teresa Anjinho, não acha melhor, se calhar adiávamos uma vez que não está cá a deputada Cília Honório? Está bem, se não se importar, muito obrigado. E temos agora a apreciação e votação do parecer solicitado pela Comissão de Educação e Ciência. E eu dou a palavra para o efeito à Sra. Deputada Isabel Moreira. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Neste parecer são analisadas as questões de natureza constitucional suscitadas na petição. É para o efeito irrelevante a caracterização discursiva da prova de avaliação de conhecimentos e capacidades que se encontra plasmada na petição. Tem-se em conta o quadro jurídico-constitucional reclamado por parte dos peticionários, mas o parecer é livre não só de o refutar, como de optar por outras normas, o que tem um alcance muito superior a meros preceitos para efeitos de um juízo conclusivo. O caso de vida sobre o qual se faz o teste de constitucionalidade é a prova, na medida em que esta, segundo o alegado, não tem uma componente geral e uma componente específica, antes se cingindo à primeira. Por isso, tendo a natureza específica sido excluída, aquela que assegura a avaliação de cada candidato de acordo com as suas valias curriculares, a prova, na sua parte geral, com as componentes matemática, português e discursivas, beneficia os professores destas disciplinas, deixando de fora o apuramento em igualdade de circunstâncias a maioria das outras disciplinas e áreas de ensino, de resto homologadas pelo próprio Ministério da Educação e Ciência. A prova em si é o resultado de um quadro normativo que estabelece os critérios que devem presidir à mesma. É por isso necessário ter em conta o decreto regulamentar número 7/2013, de 23 de outubro. A primeira é um ato administrativo passível de um juízo de ilegalidade por violação do próprio quadro normativo imediato e da Constituição. O segundo contém verdadeiras normas jurídicas passíveis de um juízo de inconstitucionalidade. Nos termos do normativo citado, e cito, a prova pode ainda integrar uma componente específica relativa ao nível de ensino, área disciplinar ou grupo de recrutamento dos candidatos, conforme consta do anexo 1. O que significa, e agora as palavras já são minhas, que a alegada defesa por parte do Ministério da Educação, que foi reclamada pelo peticionário, desta faculdade, é juridicamente irrelevante, já que a componente específica é uma faculdade e não uma imposição normativa. Passando às alegadas inconstitucionalidades da prova, no parecer opta-se por, em primeiro lugar, afastar as inconstitucionalidades invocadas sem sucesso. A petição dá por violado o número 2 do artigo 13º da Constituição na componente da não discriminação em função da instrução. Se a densificação deste conceito suspeito não é absolutamente líquida, tem-se por acertada a leitura do mesmo no sentido consentâneo com a consequência violenta da inversão da presunção da constitucionalidade de uma lei para a presunção da sua inconstitucionalidade. Isto é, quando se entendeu elencar no número 2 do artigo 13º a instrução ao lado de outras categorias históricas de discriminação, o que se vedou liminarmente e sem espaço de discricionariedades foi a discriminação normativa com base na formação ou na educação de cada um, com um alcance mais intenso do que o pretendido, visando-se Permitam-me o adjetivo, a abjeta diferenciação entre conceitos classistas de gente culta ou gente ignorante, ou diferenciação, por exemplo, entre analfabetos e letrados. Uma prova feita para quem é, que tem uma componente lógica ou matemática, uma de português e uma discursiva, pode merecer reparos, mas não o de violar a categoria suspeita da instrução. Os reparos são, porventura, outros. Também não se entende que a prova viole o número 2 do artigo 43 da Constituição, quando este prescreve o seguinte: o Estado não pode programar a cultura segundo quaisquer diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas. Todos os professores têm o direito fundamental de ensinar sem estarem sujeitos a quaisquer orientações ideológicas ou filosóficas. Por isso mesmo, a Constituição engloba no artigo 43 um conjunto de barreiras, de garantias daquela liberdade. Uma delas é invocada pelos peticionários e tem a ver com a proibição num Estado de Direito Democrático de dirigismo estadual no ensino, proibição que de resto se expande a qualquer área de atuação do Estado e que deriva fundamentalmente de sermos um Estado não confessional em todas as suas dimensões. O que viola a Constituição neste sentido não é uma prova ter uma dimensão geral e não ter uma dimensão específica de conhecimentos, como que revelando uma opção estadual preferencial pela matemática ou pela filosofia. É que levando esta leitura da lei fundamental adiante, teríamos por inconstitucional a avaliação e a certificação de livros a utilizar no ensino, teríamos por inconstitucional o desaparecimento do estudo da obra de Sofia de Melbrenner dos programas portugueses do 10º e 11º anos, o que não é naturalmente dirigismo, sem que com isso não deixe de ser, na liberdade opinativa de cada um, uma afronta, mas de outro tipo, conforme seja a opinião livre de cada pessoa. O princípio que releva é o da igualdade. Temos candidatos à prova de áreas como economia, línguas, história, geografia, biologia e geologia, que a fazem nos mesmíssimos termos em que a fazem candidatos das áreas de matemática, português e filosofia, precisamente as que constam da prova sem a componente específica. Estes últimos, claro, são beneficiados. E porquê? Não se encontra o fundamento. Trata-se de uma diferenciação de cidadãos que condiciona o seu acesso à profissão. Estes cidadãos têm um direito subjetivo autónomo à proteção contra formas de discriminação ou desiguais por parte do Estado injustificadas. A justificação não se presume, expressa-se. Sem mais elementos do que chegaram à posse da relatora e dos quais e dos que são públicos, é com dificuldade que se aceita, à luz do princípio da igualdade, que numa prova de que depende o acesso à profissão, alguns candidatos saiam prejudicados porque a área de formação a que pertencem e na qual querem lecionar não assume qualquer relevância naquele momento decisivo, antes beneficiando quem encontra na chamada parte geral da prova, na verdade, a sua prova específica. Trata-se de uma questão de igualdade perante a lei, pelo que, se a prova tem habilitação normativa, naturalmente cada candidato pode impugná-la, alegando a ilegalidade por inconstitucionalidade do quadro regulamentar aplicável. Em termos de justiça constitucional, a norma que habilita a prova a não conter uma prova específica pode ser impugnada nos termos gerais. O Parlamento não tem poderes para anular a prova. E, em conclusão, a Comissão suscitou este parecer: a prova não viola a proibição de discriminação com base na instrução, entende-se não haver fundamento para invocar a violação do artigo 43 da Constituição, trata-se de uma questão de igualdade perante a lei, pelo que, se a prova tem habilitação normativa, cada candidato pode impugná-la alegando a ilegalidade por inconstitucionalidade do quadro regulamentar aplicável. Em termos de justiça constitucional, a norma que habilita a prova a não conter uma prova específica pode ser impugnada nos termos gerais. O Parlamento não tem poderes para anular a prova, esse poder pertence ao Poder Judicial. E o parecer, portanto, é de que a Comissão entende que se trata de uma questão de igualdade perante a lei, pelo que, se a prova tem habilitação normativa, cada candidato, como já disse, pode impugná-la alegando a ilegalidade por inconstitucionalidade do quadro regulamentar aplicável. E, repito, em termos de justiça constitucional, a norma que habilita a prova a não conter uma prova específica pode ser impugnada nos termos gerais e o Parlamento não tem poderes para anular a prova. Este poder pertence aos tribunais competentes e deve o presente parecer ser remetido à Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Isabel Moreira, pelo seu parecer e pela qualidade do mesmo, concordo ou não com o seu teor. Não sei se há intervenções. Não havendo intervenções... Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu li o parecer, embora só agora de manhã, porque também acho que só o recebemos ontem, ou ontem à tarde. Pronto, mas eu, pronto, só o li agora e queria dizer à senhora deputada que tive que ler algumas partes do parecer duas vezes, porque, por um lado, parece correto, e é correto, chegar à conclusão que não deve ser a Comissão de Assuntos Constitucionais a ter um juízo definitivo sobre, definitivo, vinculativo, digamos assim, porque não é um tribunal, não é o Tribunal Constitucional, como aliás já em outras ocasiões aqui falámos sobre o tema, e portanto essa parte parece correta. No entanto, existe ao longo do parecer, em algumas passagens, um juízo perentório de inconstitucionalidade que, sinceramente, um juízo perentório de inconstitucionalidade, ponto 9, ponto 10, ponto 11 e ponto 12. Ou seja, a senhora deputada conclui que nesta situação destas provas faz um juízo com o qual deverá concordar que podemos ou não estar de acordo, de que existe violação do princípio da igualdade. E, portanto, é nessa parte que nós não podemos dar o nosso acordo. Ou seja, se se parte do princípio que neste tipo de provas alguns dos alunos, ou alguns daqueles que fazem essa prova, professores, que fazem essa prova, poderão estar numa situação de vantagem em relação a outros que tinham essa preparação própria ou específica para essas provas, sinceramente, nós não entendemos que, tratando-se de uma prova deste tipo, que possa haver violação direta ou um juízo de violação direta do princípio da igualdade. Entendemos que esse será ou poderá ser considerado um juízo precipitado de violação do princípio da igualdade. Não estou a dizer que não possa vir essa a decisão numa matéria deste tipo, porventura, se a questão for posta ao Tribunal Constitucional. Não estou a dizer isso, que nem essa a nossa competência de saber o que é que o Tribunal Constitucional iria decidir sobre isto. Mas só por causa disso, porque existe um juízo perentório, uma coisa é dizer que cada um dos professores que se sinta lesado poderá recorrer, porque se pode suscitar essa questão, isso é uma coisa. Outra coisa é haver um juízo perentório de violação do princípio da igualdade nesses pontos que eu falei e na conclusão, porque a conclusão 22 diz que trata-se de uma questão de igualdade perante a lei, pelo que se a prova tem habilitação normativa, cada candidato pode impugnar. Trata-se de uma questão de igualdade perante a lei. Portanto, isto é o mesmo dizer que se trata de violação do princípio da igualdade para efeitos da constitucionalidade da prova. Portanto, nós, por causa desse juízo perentório e pelas razões que eu aqui aduzi, nós não podemos concordar e dar o nosso voto favorável ao parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há outras intervenções antes de eu dar a palavra ao Sr. Deputado Isabel Moreira. Sr. Deputado José Magalhães, por favor.
Sr. Presidente, por um lado, eu julgo que este parecer, como todas as coisas que estão argumentadas e argumentadas de forma muito estruturada, merecem uma resposta, ela própria também, estruturada. E, portanto, não se pode sair da questão unicamente pela negatividade e como fundamentação sumária. Eu, francamente, fiquei sem perceber se o deputado Hugo Velosa entende que essa fundamentação deve ser dada de forma ela própria também contra-estruturada e na sede própria, ou seja, defenestrando a relatora e arranjando outro ou outra que faça essa matéria. Isso pode acontecer, não é? Não é nada de... Não, pode acontecer. Não, pode acontecer, acontece frequente. Não, acontece frequentemente na própria jurisprudência. Ou seja, ninguém é obrigado a escrever o que não quer e aquilo que contraria as suas convicções. Pode acontecer a qualquer um de nós, hoje ou amanhã. Portanto, há aqui uma questão de princípio que é muito importante apurar, até porque o que apurarmos releva, ao menos como compromisso de orientação em relação ao futuro e como regra orientadora. E, portanto, eu não percebi, se os senhores deputados sugerem propostas de alteração, o que, se eu fosse relator, não me repugnaria, desde que evidentemente não ferisse o sentido essencial do meu próprio argumentário, ou se propõem, por isso simplesmente, fazer um relatório, de maioria, naturalmente, o que levaria a que este ficasse como declaração de voto da autora e, porventura, de outros. Eu teria muita honra em subscrever uma declaração de votos com voto com este conteúdo. Portanto, Sr. Presidente, manifesto a minha, inquietação por uma peça estruturada como esta poder ser afastada. Eu digo isto porque não é minha, é de uma relatora que merece todo o respeito e cujo trabalho, aliás, apreciei. Portanto, estou à vontade para dizer isto. Se tratasse de um parecer de minha autoria, o parecer não seria rejeitado sem elevado protesto. Mas não é só isso. Teria que ser nomeado outro relator e teria que ser feito um parecer que contra-argumentasse. Só que neste caso parece-me estranho, porque até verifico que há aqui uma análise que é de tal forma independente e imparcial que exclui outras causas que são as mais babujadas de pseudo-inconstitucionalidade. Portanto, é um parecer difícil, porque não se limita a dizer tem toda a razão, magnífico, estamos de acordo, etc. Não, faz uma depuração e quando chega a uma área onde essa depuração não consente qualquer tergiversação, que é de facto o princípio da igualdade, diz o que tem que dizer. Eu de facto fico até um bocado fascinado como é que alguém consiga fazer uma construção em que diga que a igualdade não é beliscada, está tudo ótimo. Tenho curiosidade científica, genuína, em saber, não invejo o papel de quem tiver que fazer esse trabalho. Portanto, Sr. Presidente, metodologicamente isto é perturbador.
Sr. Deputado Rosa, faz favor.
Deputado José Magalhães, é evidente que eu não pretendo defenestrar ninguém, muito menos Vossa Excelência. Claro, não há aqui nenhuma tentativa de defender. Não, e o José Magalhães sabe disso. A questão é esta. Eu disse isto. Nos pontos 9, 10, 11 e 12, há juízos perentórios da relatora com o qual se poderá concordar ou não concordar, embora eu esteja de acordo. Que obviamente eu neste momento não tenho aqui essa argumentação profunda para dizer porque é que posso estar de acordo ou não com a questão do princípio da igualdade. O que eu disse foi exclusivamente, e é uma questão mais formal, que é o juízo perentório de está aqui em causa a violação do princípio da igualdade, ponto parágrafo. Oh, deputado José Magalhães, isto é uma coisa perfeitamente óbvia com a qual nós não estamos de acordo. Agora, atenção, não há nenhuma ideia aqui de apresentar outro relatório. Ninguém quer apresentar outro relatório, não é isso. Nós só dissemos que não estávamos de acordo com esta matéria. Até achamos que a relatora, e eu disse isso, até era um pouco contida na forma como formula as suas conclusões. Não, isto está fora de questão. Agora, não havendo nenhuma intenção de fazer outro relatório, não havia essa necessidade. A única coisa que se poderia, num relatório deste tipo pedido por outra comissão, nós votamos tudo. A única coisa que se podia fazer era, por exemplo, a relatora, como aliás acontece em muitas circunstâncias, os pontos 9, 10, 11 e 12 punha na opinião da relatora, portanto, na sua opinião. Isso, enfim, não será discutido, põe na opinião da relatora. Bom, aqui acho que há uma violação do princípio da igualdade e tal. E nós depois, nas conclusões, nas quais, como eu já disse, e o deputado José Magalhães também disse, a deputada relatora era contida, porque aquilo que vincula aqui qualquer grupo parlamentar, o deputado José Magalhães sabe disso, é o sentido de voto que tem em relação àquilo que consta do relatório, naquilo que é votável. E, portanto, era isso, e era contra isso que eu estava. Mas o deputado José Magalhães, disponível, totalmente disponível, para se for essa a decisão da senhora deputada relatora, e só tendo a deputada relatora, se essa for a sua decisão, não, isto não passa bem, isto tem que ser assim, votamos assim, bom, aí, obviamente, mas eu estou totalmente disponível para, a única coisa que eu pedia era que se passasse Embora eu prefira a primeira solução, porque acho que poderíamos um ponto final nesta matéria, que é passar para a opinião da relatora, essa parte conclusiva do texto, que está nesses pontos que eu falei, e portanto, nas conclusões eu até admitiria que nós poderíamos votar a favor das conclusões, embora a conclusão 22 diz que se trata de uma questão de violação do princípio da igualdade, enfim, é um juízo perentório que também me parece excessivo. Portanto, aquilo que eu queria dizer é que se isso acontecer muito bem, nós votamos a favor do relatório, felicitamos e ficamos muito satisfeitos com o parecer. Aliás, eu queria dizer à deputada Isabela Moreira, já uma vez tivemos aqui um diálogo aprofundado sobre esta matéria, quais são os poderes da Comissão de Assuntos Constitucionais sobre o tutelar. Não, pronto, chegámos a uma conclusão oposta. Pronto. Mas a conclusão oposta, nós tivemos uma divergência de opinião, que é a seguinte: a senhora deputada Isabela Moreira entendia que a Comissão de Assuntos Constitucionais pode formular ou deve formular juízes perentórios de inconstitucionalidade menor. Eu entendia que não, eu entendia que pode levantar as respectivas dúvidas, porque quem decreta a inconstitucionalidade é o Tribunal Constitucional e não. Mas, senhora deputada, não vale a pena nós voltarmos ao diálogo que tivemos nessa altura, e só para dizer, e era para enfatizar aquilo que eu estava a dizer em relação a este parecer, que é que eu estava a enfatizar. A opinião da relatora, a questão perentória, conclusões votamos favoravelmente, embora na conclusão 22 a Comissão de Assuntos Constitucionais é de parecer de que, podendo tratar-se de uma questão de igualdade perante a lei, pelo que se aprova tem habilitação normativa, cada candidato pode impugná-la. Era isso que nós estaríamos disponíveis para evitar enfim, o voto contra e...
Muito bem. Sra. Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pelas intervenções que me antecederam. Sr. Deputado Hugo Velosa. O Sr. Deputado e eu já tivemos, de facto, esta discussão, mas depois a Comissão em conjunto tomou uma posição sobre esta matéria. Nós, de facto, não somos o Tribunal Constitucional. Mas os deputados, não só da primeira comissão, mas de qualquer comissão, têm habilitação constitucional direta para, em qualquer parecer, fora da parte opinativa, darem o parecer de que uma determinada norma é inconstitucional. Isto está na Constituição, isto está nos regulamentos, isto está nos regimentos aplicáveis. E depois dessa nossa discussão, esta comissão em conjunto chegou a uma, se quiser, deliberação informal de que esse assunto estava arrumado e estranho que se volte a esse assunto. Os deputados podem fazer juízos perentórios sobre inconstitucionalidade. E quando uma ou outra comissão, precisamente, pede a esta comissão para verificar se há problemas de inconstitucionalidade, se a relatora está convicta que há um problema de inconstitucionalidade, ainda que também esteja convicta de que não são as questões levantadas pelos peticionários e que desenvolva como desenvolveu as razões pelo que, no seu entender, os peticionários não têm razão, tem o direito de o escrever, não na parte opinativa, mas na parte do dever. Eu não contribuo para a autolimitação dos poderes da Assembleia da República. Eu não contribuo para a autolimitação dos poderes dos deputados e, em especial, dos deputados de uma comissão que se chama Comissão de Assuntos Constitucionais, Liberdades e Garantias. Em terceiro lugar, eu recordava-lhe que é comum isto acontecer. É também comum haver uma discussão, realmente, quando os pareceres são escritos por mim, isso obviamente foi um acaso. Mas recordo-lhe que, por exemplo, uma das razões pelas quais está vedada a possibilidade de uma iniciativa legislativa ir a plenário é se esta comissão delibera, por parecer votado, que essa iniciativa é inconstitucional. Recordo, por exemplo, que quando foi o parecer do deputado João Oliveira sobre o Código do Trabalho, o deputado João Oliveira escreveu todo o parecer, sem ser na parte opinativa, explicando porque é que, no seu entender, variadíssimas das normas do Código do Trabalho eram inconstitucionais e que, portanto, o Código do Trabalho não estava em condições, nos termos regulamentares aplicáveis, para subir a plenário. Em democracia, Uns votaram a favor, outros votaram contra, o relatório foi chumbado. Por acaso o Tribunal Constitucional até lhe veio a dar razão mais tarde, coisas que acontecem. Mas a democracia é assim, votámos uns a favor, outros contra, o relatório foi chumbado, não vi ninguém na altura pôr em causa a legitimidade do deputado João Oliveira para, não na parte opinativa, mas na parte do parecer, dizer, entendo que não estão reunidas as condições para o Código de Trabalho subir à votação na generalidade, e depois vocês votem como quiserem. E votou-se contra o parecer do deputado João Oliveira. E, portanto, eu entendo que aqui, por excelência, nós não devemos, se temos uma convicção e se o parecer é um parecer pedido acerca de questões de constitucionalidade por outra comissão, se temos uma convicção, não devemos opinar e não deve haver uma espécie de diretriz para uma feitura de pareceres em tom soft. E isso, como eu repito, é um contributo para uma espécie de automutilação dos poderes dos deputados e desta comissão. Fiz este parecer com seriedade, é aquilo que eu entendo, fruto de um trabalho que terminou segunda, se não estou a errar, às 11 da manhã e foi distribuído a todos. Filo com cuidado, como em todos os juízes de constitucionalidade que profiro no uso dos poderes constitucionais que me estão atribuídos, filo com o cuidado que qualquer juiz de constitucionalidade deve merecer, e sendo assim, eu devo dizer que não tenho qualquer intenção de mudar uma única palavra. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Isabel Moreira. Também concordo que não haja nenhuma diretriz no que diz respeito à opinião e à fundamentação de qualquer opinião de qualquer senhor deputado nesta comissão, e acho que estamos todos de acordo no que diz respeito a isso. Quanto à natureza deste parecer, este parecer é pedido por uma outra comissão, o que quer dizer que constituirá um documento de trabalho nessa outra comissão. Sr. Deputado Isabel Moreira fez este parecer, tem aqui a sua opinião e, portanto, ela deve ser respeitada nessa medida. O que eu propunha era que votássemos ponto a ponto e mandaríamos para a Comissão de Educação com a respectiva votação. Sendo que se o Partido Social Democrata entendesse apresentar uma declaração de voto ou outro partido qualquer, juntava anexo e iria igualmente para a Comissão de Educação. Mas a opinião da relatora seria enviada, tal qual ela foi aqui expressa, para a Comissão que pediu o parecer. Sr. Deputado Isabel Moreira, faz favor.
É que se votar ponto a ponto o parecer, repara, já estou a ver os pontos que vão ser não votados e, portanto, desvirtua completamente o parecer. Portanto, vai-me obrigar a votar contra o meu próprio parecer, não sei se está a ver. Porque, como eu sei que vão votar contra os três pontos, os pontos finais, vai desvirtuar. Eu nunca vi um parecer ser votado ponto a ponto. Portanto, das duas uma, ou se vota que desde que eu me lembro, pelo menos estou cá há 3 anos e meio, os pareceres são votados ou contra ou a favor, porque como isto é a conclusão fundamental que eu retiro depois de um percurso argumentativo jurídico ou constitucional, se já sei de antemão que vão votar contra as minhas conclusões, eu terei de votar contra o meu próprio parecer nos seus outros pontos.
Sra. Deputada Isabel Moreira, o que acontece é que a natureza destes pareceres é diferente da natureza dos pareceres de todas as iniciativas legislativas que temos aqui feitos. Isto é um documento de trabalho para outra comissão. Nunca aconteceu haver aqui chumbo de nenhum parecer desta natureza. Por isso nós estamos perante uma situação nova e eu estou a apresentar uma solução nova. Sra. Isabel Moreira.
E eu, como sempre, agradeço muito os esforços do Sr. Presidente, que são sempre de uma oportunidade enorme, como sabe, eu saludo sempre por esse esforço que faz. Mas não é a primeira vez. Tivemos aqui uma situação de um parecer relativamente aos subsistemas de segurança social, em que se levantou a mesmíssima questão e o parecer foi votado na sua globalidade, o meu parecer foi chumbado e depois um relator do PSD fez outro parecer. Não se pôs esta questão, há menos de um ano, e não se pôs esta questão de ponto por ponto.
E foi pedido por outra comissão?
Foi pedido pela Comissão de Orçamento e Finanças, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Presidente.
Carlos Abreu Mourinho.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
sem querer repristinar a discussão, sem querer repristinar a discussão que aqui, aqui há pouco estava a desenrolar, é só, peço desculpa, é só dizer que o grupo parlamentar do PSD não quer de modo algum apoucar ou menorizar o parecer da senhora deputada Isabel Moreira, que aliás é um parecer, concordamos, estruturado e muito bem fundamentado. Por isso simplesmente não concordamos é com o seu itinerário cognoscitivo valorativo nem com as conclusões. Não concordamos. É isso que está aqui em causa. O deputado Hugo Velosa e também, de alguma maneira, o senhor Presidente fizeram esforços que me pareceram válidos no sentido de tentar superar a situação desagradável que eventualmente se poderá desembocar. Não sendo assim, penso que será melhor passarmos à votação, não sei, Sr. Presidente.
Então passamos à votação no seu conjunto. Relativamente ao deputado ao parecer apresentado pelo Sr. Deputado Isabel Moreira, quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? Votos favoráveis do Partido Socialista, PCP e Bloco de Esquerda. O que quer dizer que foi rejeitado. Eu pergunto ao PSD ou ao CDS, PP, quem indicam para relatar o novo parecer. Muito bem. É quando? Ser remetido para a Comissão de Educação até dia 3, segunda-feira. O que quer dizer que nós eventualmente teremos que fazer uma reunião extraordinária sexta-feira. Sexta-feira? Às 14h30? Pois, isso mesmo. Então, sexta-feira às 14h30 teremos reunião extraordinária. Sexta-feira, 14h30. Não, 14h30. Mas há de haver uma interrupção para o almoço. Mas... ou às 14h30 ou logo a seguir ao plenário. Não é? Às 9h30, boa ideia, Sr. Deputado Elza Paes. Então às 9h30, sexta-feira às 9h30. Pronto. Srs. Deputados, apreciação e votação dos pareceres sobre as iniciativas legislativas do Bloco de Esquerda sobre a previsão legal dos crimes de violação e respectiva natureza. Sra. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Pergunto se seria possível apresentar os dois relatórios, uma vez que acabam por ser conexos. E começo com o parecer relativo ao projeto de lei 664, que altera a previsão legal dos crimes de violação e coação sexual no Código Penal. O projeto de lei em causa assenta, como aliás nos devemos recordar em diversas considerações que para o efeito irei referir, a violação, apesar de ser um tipo legal de crime neutro, atinge sobretudo mulheres e crianças, que não obstante a gravidade que representa o cometimento do crime de violação, a média europeia de condenações é apenas de 14%. A ideia de que o crime de violação, quando é cometido essencialmente por estranhos, não tem fundamento, uma vez que a esmagadora maioria dos casos de que se tem conhecimento se enquadram nas relações de proximidade familiar ou de conhecimento. O atual tipo legal de crime de violação só reconhece o violador pelo recurso à violência ou à ameaça, quando quase impondo que exista um ónus de resistência da vítima. Portanto, são estas as condicionantes atuais que, no entender dos subscritores da iniciativa, reclamam a exigência de fazer reconhecer que um ato sexual sem consentimento é um crime de violação ou coação sexual, sendo que para o Bloco de Esquerda é exatamente no não consentimento que radica a violência do ato e a natureza do crime. A existência de violência ou ameaça grave passarão assim a ser circunstâncias agravantes da pena. É desta forma que o Bloco de Esquerda considera estar a dar cumprimento ao comando constante do artigo 36 da Convenção de Istambul. Com esta iniciativa propõe-se a introdução de alterações aos artigos 163, 164 e 177 do Código Penal, no seguinte sentido: reconhecimento dos crimes de coação sexual e violação assentam sempre no não consentimento, radicando no não consentimento a violência do ato ou a natureza do crime. Em consequência, o não consentimento deixa de ser elemento daqueles tipos de crime. Ao abandono do elemento ato sexual de relevo, que sai do tipo legal e em consequência passa a relevar apenas o ato não consentido. A previsão atual do número 2 do artigo 164 do Código Penal, que aplica uma moldura inferior à do número 1 do mesmo artigo, é eliminada, e a violação proporcionada por abuso de autoridade ou de confiança, relação de dependência hierárquica, económica ou de trabalho, relação de coabitação ou familiar, nomeadamente contra cônjuge, ex-cônjuge, pessoa com quem se mantenha ou tenha mantido uma relação de namoro ou relação análoga à dos cônjuges, ainda que sem coabitação numa relação de tutela ou curatela, passa a constituir então, como já tinha referido, circunstância agravante do crime de violação. A agravação de penas nos crimes de coação sexual e de violação passa a integrar assim nos novos números 7 e 8 do artigo 177 do Código Penal. Quanto ao enquadramento legal e antecedentes parlamentares, pertence, em primeiro lugar, à esfera de reserva relativa da competência da Assembleia da República. Os crimes enquadram-se na disciplina normativa dos crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual, que estão tipificados no capítulo 5 do Código, da parte especial do Código Penal. As alterações propostas estão relacionadas com a Convenção de Istambul. Tem-se o cuidado de aqui citar o disposto no artigo 36 da Convenção de Istambul, que é o artigo que mais diretamente se relaciona com a matéria. No que concerne a antecedentes parlamentares, a iniciativa tem como antecedente mais imediato uma outra iniciativa que teve em discussão até há bem pouco tempo, do projeto de lei 522, que também visou introduzir exatamente as mesmas as alterações nos artigos 163, 164 e 177 e ainda no 178 do mesmo código, sendo que também se deve referir, esta matéria foi objeto de outra iniciativa, que a signatária também cumpre relatar, o projeto de lei 665, e mesmo tendo sido objeto de profundas alterações pelos signatários, que se reconhece na sequência de contributos de inúmeras entidades e a audição de diversas personalidades, que estão devidamente referidas também na própria nota técnica que se anexa aos presentes relatórios, o projeto de lei acabou por ser rejeitado em votação da Comissão a 9 de julho de 2014. As conclusões são, portanto, previsíveis. Esta iniciativa pretende alterar os artigos 163, 164 e 177 do Código Penal, reformulando a construção dos tipos legais. Face ao exposto, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que o projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário assim que for agendado. Passarei então ao segundo. Ou podemos fazer, se... não. Projeto de Lei 665, especificamente, altera a natureza do crime de violação, tornando-o público. O projeto de lei assenta também ele em diversas considerações. Novamente cita-se aqui e refere-se o artigo 36 da Convenção de Istambul. Esta é a solução mais adequada à proteção, no entender do proponente, mais adequada à proteção quer do bem jurídico, liberdade de autodeterminação sexual, quer das próprias vítimas, atendendo à relação de proximidade de tantos agressores com as vítimas. Este caminho requer ainda alterações ao quadro das perícias e ao estatuto de vítimas, no seguimento até daquilo que foram as discussões tidas no grupo de trabalho e que o proponente tem o cuidado de referir. É necessário confrontar o mito comum das falsas denúncias de violação, considerando que o número de denúncias falsas é irrisório e não superior ao de outros crimes. Com esta iniciativa, o Bloco de Esquerda propõe a introdução de alterações ao artigo 178 do Código Penal, eliminando a referência ao artigo 164 do texto desse mesmo artigo 178 e, portanto, isentando o crime de violação, que é o que se propõe, da apresentação de queixa e convertendo-o em crime público naquilo que considera um acolhimento expresso de vários pareceres, apresentado exatamente neste sentido, de várias entidades, entre os quais a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, da UMAR e da APAV. Naturalmente que a nota técnica também faz referências um pouco mais alargadas alargadas em relação a estas matérias. A iniciativa em apreço prevê ainda a sua entrada em vigor no prazo de 60 dias, a contar da publicação. Quanto ao enquadramento legal e antecedentes, novamente se refere que pertence à esfera de reserva relativa da competência da Assembleia da República. Os crimes de coação sexual e de violação enquadram-se na disciplina normativa dos crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual, que estão tipificados no capítulo 5º, parte especial do Código Penal, ao qual também pertence o artigo 178, e o facto de estas alterações se reconduzirem ao disposto no artigo 36 da Convenção de Istambul, de 11 de maio de 2011. O projeto de lei em análise, tendo em conta os antecedentes parlamentares, tem como antecedente mais imediato uma outra iniciativa do Bloco de Esquerda, o projeto de lei 522. Houve, de facto, aqui um desdobramento que também visou introduzir alterações ao artigo 178, 163, 164 e 177. Estas últimas, contudo, foram objeto de outra iniciativa que os signatários, e que é a signatária, cumpre igualmente relatar, o projeto de lei 664, que já acabei de apresentar. Novamente digo exatamente o mesmo que disse no anterior, mesmo tendo sido objeto de alterações quando a sua apresentação foi rejeitado em reunião da Comissão a 9 de julho de 2014. E, portanto, as conclusões seriam também elas as previsíveis. Face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que o projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário assim que agendado. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Transanjinho. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Cílio Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero saudar a Sra. Deputada Transanjinho pelo rigor na elaboração destes dois pareceres relativos a dois projetos de lei, um sobre o tipo legal e o outro relativo à natureza pública do crime de violação. Só uma nota de clarificação neste parágrafo da página 13, relativa, por exemplo, à natureza do crime público, como crime público. A Sra. Deputada reporta-se a profundas alterações efetuadas. Nós fizemos algumas alterações e penso que as profundas poderão ser as alterações que, porventura, nós faremos num futuro próximo, se houver condições para isso, porque se pudesse tirar as profundas, eu achava pertinente.
Deputada Teresa Ginho, quanto às profundas.
Sr. Presidente, naturalmente que aceito o reparo feito e concordo inteiramente. Na sequência de alterações desaparece o adjetivo.
Muito obrigado. Portanto, não havendo mais intervenções, vamos votar os dois relatórios. Podemos votá-los em conjunto, sendo que no relativo ao projeto de lei 665/12, na página 13, na página 3, terceiro parágrafo, se retira a palavra profundas. No, ambos, em ambas as iniciativas legislativas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Senhores deputados, temos agora a nova apreciação na generalidade das iniciativas legislativas, uma do Partido Socialista, outra do PSD-CDS-PP e uma terceira do Bloco de Esquerda, relativo a alterações ao Código Penal, sendo que já existe uma proposta de substituição subscrita pelo PSD, PS, CDS-PP e IBE. Senhores deputados, vamos votar essa proposta de alteração. Portanto, não há pedidos de separação de artigos. Portanto, votamos no conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O que quer dizer que todas as outras são retiradas por todos os partidos políticos. Portanto, retiradas que estão, aprovado que está a proposta de substituição, portanto, será esta que contará para efeitos legislativos. Temos agora nova apreciação, isso já está. Temos agora a discussão e votação na especialidade de várias iniciativas legislativas. Vamos começar pelo projeto de lei 35 e proposta de lei 162. Sobre a lei orgânica do regime do referendo regional e a proposta de lei que estabelece o regime do referendo regional. É isto. Há também aqui uma proposta de substituição em ambas, não é? É esta?
É esta, sim.
Mas é relativa a quê? Ao regime de...
Os dois.
Muito bem. Portanto, há uma proposta de substituição. Sr. Deputado Velosa, faz favor.
Oh, Sr. Presidente, neste processo, o que aconteceu foi que na última reunião o PSD e o PCP, através do deputado António Filipe, como o Sr. Presidente se recordará, iam apresentar um texto de substituição, mas ainda não circulado pelos grupos parlamentares, e portanto foi decidido que esse texto fosse circulado pelos grupos parlamentares, a pedido, aliás, do deputado Pita Amancha, a pedido não, porque se justificava, porque não tinha tido qualquer intervenção nesse texto de substituição, conforme foi dito na altura. As alterações que foram feitas não eram alterações substanciais, eram alterações para adaptar o texto a outras normas, entretanto surgidas noutras leis, e numa ou noutra referência que havia à região autónoma da Madeira, que era indevida. Eu costumo muito dizer isto, porque acho que as referências devem ser sempre devidas à região autónoma da Madeira, mas neste caso era indevida, ou não estava bem colocada ali a região autónoma da Madeira, porque o regime do referendo é só para a região autónoma dos Açores. Portanto, nós entretanto apresentámos, digamos, como se fosse do PSD, esse texto de substituição, mas aquilo que nós pretenderíamos, face ao que se passou, é que isto fosse um texto de substituição conjunto, tal como foi de forma absolutamente unânime que esta proposta foi aprovada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, mantendo-se essa unanimidade só com essas pequenas alterações, que são alterações de circunstância e não substanciais, não alteram em nada o regime do referendo, é uma adaptação para melhorar a lei e não por outra razão qualquer.
Obrigado. Sr. Deputado Pita Amancha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos em condições de poder aceitar o texto de substituição que é proposto, com algumas exceções, justamente aquelas que violam a unanimidade que o Sr. Deputado falou, que vinha da aprovação pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, num ponto, quanto a nós, é um ponto duvidoso, e portanto nós consideramos que devemos seguir aquilo que foi a expressão, aliás unânime, como foi dito, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, e em relação ao resto estaríamos confortáveis, eu vou dizer quais são, estaríamos confortáveis com o texto substituído. Assim, eu propunha, salvo melhor opinião, que nós pudéssemos votar o texto de substituição com a exceção dos 6 artigos que eu vou indicar, que votaríamos à parte, e a aprovação do texto de substituição faria cair, como é que se diz, faria cair os outros, prejudicava todos os outros, e portanto ficava o texto limpinho. Os artigos que nós pretendíamos votar à parte eram os 21, 22, 23, 24, 27 e 28, são 6 artigos. Isto tem a ver com a intervenção, com a retirada da intervenção da Assembleia Legislativa da Região Autónoma no que diz respeito à consulta ao Tribunal Constitucional acerca da constitucionalidade do referendo. Evidentemente que o poder de decisão é sempre do Sr. Presidente da República, e nisso estamos naturalmente de acordo, mas a questão da consulta prévia ao Tribunal Constitucional, nós entendíamos que era mais cordial não alterar aquilo que foi aprovado pela Assembleia Legislativa, manter, portanto, esse sistema como veio dos Açores, e não fazer essa alteração retirando esse poder à Assembleia Legislativa da Região Autónoma. Não íamos acompanhar apenas essa parte, tudo o resto estamos em condições de poder acompanhar.
Obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, eu acho que nós aqui temos o dever do consenso, não só porque todos nós nos comprometemos a isso, mas também porque a origem deste diploma é o consenso que vem da Assembleia Regional da Região Autónoma dos Açores. E eu perguntava aos restantes partidos políticos se há alguma abertura para discutirmos enfim, esta posição do Partido Socialista relativamente a estes artigos do diploma. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Bom, Sr. Presidente, eu estava convencido que a discussão que tivemos com a Assembleia Legislativa Regional dos Açores nos encaminharia precisamente no sentido proposto pelo texto de resolução. Isto porquê? Porque a questão que se colocava aqui é a questão de saber, nós temos um referendo regional, nacional e temos um referendo local. O referendo nacional, como se sabe, é convocado pelo Presidente da República, por sua decisão e sua proposta da Assembleia da República ou do Governo. O referendo local não é convocado pelo Presidente da República. O referendo local é proposto pela... Nem fazia sentido, enfim, que puséssemos o Presidente da República a convocar referendos locais, a nível de freguesia ou de município. E, portanto, a proposta é aprovada na Assembleia Deliberativa da Freguesia ou do Município, na Assembleia de Freguesia ou na Assembleia Municipal, e não faz sentido nenhum que vá para o Presidente da República e, portanto, o próprio Presidente da Assembleia Deliberativa da Autarquia envia para o Tribunal Constitucional e, se receber uma decisão de conformidade constitucional e legal do referendo, portanto, tudo fica no plano local. Nós, quando a questão se colocou em termos do referendo regional, a questão que se colocou é de saber se ele deve estar mais próximo do referendo local ou se deve estar mais próximo do referendo nacional. E a opção nossa, e creio que também da Região Autónoma dos Açores, é que devia estar mais próximo do referendo nacional. E, nesse sentido, deveria ser convocada pelo Presidente da República. Ora, sendo convocada pelo Presidente da República, toda a lógica constitucional vai no sentido de que o Presidente da República tenha, em relação ao referendo regional, tenha na sua relação com a Assembleia Legislativa da região, exatamente o mesmo relacionamento que tem com a Assembleia da República no caso do referendo nacional. Ou seja, no caso do referendo nacional, é o Presidente da República que, recebendo a proposta da Assembleia da República, a submete ao Tribunal Constitucional, recebe a decisão do Tribunal Constitucional e toma a sua própria decisão. Ora, aquilo que me parece que o Sr. Deputado Pinto Ameixa entende é de que se deve usar aqui uma lógica de referendo local. Ou seja, é a Assembleia Legislativa da Região Autónoma que se relaciona diretamente com o Tribunal Constitucional, recebe a decisão do Tribunal Constitucional e então e o Presidente da República. Ou seja, o Presidente da República, que tem um poder incontornável para decidir, fica completamente arredado do processo, à espera que a Assembleia Legislativa da Região, num processo em tudo semelhante ao referendo local, se entenda, receba uma decisão do Tribunal Constitucional e depois o Presidente da República fica aqui com um papel, eu diria, constitucionalmente pendurado, o que é, do meu ponto de vista, incompatível, não só com o Estatuto Constitucional do Presidente da República, quando intervém num processo, como, ilógico, do ponto de vista da moldura constitucional, da estrutura constitucional do referendo. Portanto, eu insistia que valia a pena, provavelmente, não votar isto hoje e ponderar um pouco a questão, porque creio que esta solução, eu tenho as maiores dúvidas sobre a constitucionalidade de uma decisão que afaste o Presidente da República do processo, desta forma. Porque, ou então vamos construir todo o sistema do referendo regional nos mesmos tempos do referendo local. E então aí o Presidente da República não decide nada. A Assembleia Legislativa manda para o Tribunal Constitucional, recebe a resposta e faz um referendo regional. Bom, é um problema regional e não há convocação nenhuma para o Presidente da República. Agora, pôr o Presidente da República a convocar, mas depois ele é completamente afastado do procedimento, isso é que eu acho que, do ponto de vista constitucional, não tem a mínima lógica. Mas também não me pareceu que fosse essa a lógica pretendida pela Região Autónoma dos Açores. O que eu entendi, que a Região Autónoma dos Açores não queria era envolver aqui o representante da República. Muito bem, aceitamos isso. E, portanto, quanto a isso, resolve-se o problema. Agora, resolve-se o problema como? Fazendo intervir o Presidente da República ou não? É que se fazemos intervir o Presidente da República, temos que o fazer intervir. Não podemos é pôr o Presidente da República a decidir, mas depois fazer de conta que ele não existe e que não tem nenhum, e que não tem competências constitucionais incontornáveis. Portanto, eu acho que esta questão valia a pena, já que se percebeu que esta é a questão, é a única que está aqui por dirimir, acho que devia haver um debate franco sobre esta questão, para que não se faça disto mais um folhetim constitucional, e depois isto vai ao constitucional, depois é declarado inconstitucional, depois andamos aqui mais uns anos até ter uma lei do referendo regional. E eu acho que escusadamente, porque acho que não havia necessidade, acho que este problema se poderia resolver em diálogo, e mesmo que se resolver de um ponto de vista constitucionalmente lógico.
Obrigado, Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Ó, Sr. Presidente, total concordância com o que disse o deputado António Filipe, acrescentando, julgo eu, esta ideia, que já foi aqui transmitida. Este teste de substituição, e penso que a Assembleia Legislativa dos Açores e qualquer açoriano ou deputado açoriano concordará, afasta a hipótese do representante da República ter um papel numa matéria que é uma matéria que obviamente não deve ter, o representante da República não deve ter papel nesta matéria. Eu, por exemplo, até do ponto de vista pessoal, acho que nem era necessário haver representante da República, mas isso é outra história. Agora, pronto, a partir do momento em que o Presidente da República, no referendo nacional, tem o papel que tem, aliás, essa matéria foi aqui posta, e é, eu concordarei que é a questão fundamental que se põe na aprovação desta lei, é esta questão fundamental de saber quem é que tem esse poder, se a Assembleia Legislativa ou se o Presidente da República. E essa matéria foi aqui discutida, aqui na reunião que tivemos com... E eu não notei que houvesse, também não houve, digamos, uma votação no sentido de ser esta a solução, mas também não notei que houvesse uma oposição a isso. Mas aquilo que eu queria dizer e que me parece pior é que a solução que vem da Assembleia Legislativa dos Açores pode ser declarada inconstitucional. Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. Não se põe aqui um problema de mais autonomia, menos autonomia. É um problema de configuração total de uma lei de referendo regional com a lei nacional. Ponto, parágrafo, é tão simples como isto. Até a própria dignidade do referendo regional, do ponto de vista político e institucional, fica muito mais salvaguardada. Portanto, do nosso ponto de vista, nós gostaríamos de votar assim, mas também aceitamos que, se for essa a posição do Partido Socialista, que nós tínhamos que adiar mais uma vez esta matéria para trocarmos impressões mais aprofundadamente sobre estes artigos que o Partido Socialista pretende votar à parte, porque efetivamente também do nosso ponto de vista, e aqui penso que não deve haver nenhuma luta política ou partidária nesta matéria, do nosso ponto de vista o que interessa é encontrar uma solução consensual, como a Assembleia Legislativa dos Açores encontrou, e que seja também consensual aqui, porque isso é que seria correto politicamente, como deve ser, e não haver aqui qualquer questiúncula de caráter partidário que julgo que não beneficiaria nada esta lei.
Sr. Deputado José Magalhães, faz favor.
Sr. Presidente, é só para dizer que talvez estejamos mais próximos de uma solução fácil do que se possa julgar. Pego na última parte da intervenção do Sr. Deputado António Filipe, porque o que está... Não se resolve um problema sem saber qual é o problema, não é? E neste caso o problema é um problema de dimensão menor, quase ínfima. Ou seja, a Assembleia Legislativa Regional aprova, quer um referendo, ele não pode ser desencadeado sem fiscalização preventiva. É este o princípio de todos os referendos e tem, aliás, provado ser uma boa regra. O Presidente da Assembleia Legislativa aqui é um mensageiro, é um CTT. Não tem o poder de fazer o que quer que seja. Está aprovado? Está aprovado. É publicado ainda por cima, oficialmente, não é? A resolução é publicada. Ou seja, está no Diário da República, que qualquer um pode ler a resolução, está ali. Pode até prescindir-se de qualquer CTT. Ou seja, saiu no Diário da República, que é uma coisa que qualquer um lê na internet a qualquer hora do dia ou da noite, e ex officio, o Tribunal Constitucional tem que apreciar aquilo no prazo de 6 dias. Parágrafo. Portanto, o Presidente da Assembleia Legislativa Regional está aqui como marco de correio, mais nada. O que, aliás, até cria um problema, que é se o Presidente não cumpre o seu papel, etc. Agora, há soluções muito fáceis quando há um sinal vermelho de proibido à nossa frente. O sinal vermelho é que meter o Presidente da República disto não pode, é inconstitucional. Quer dizer, o legislador ordinário não se pode pôr a salpicar o estatuto do Presidente da República com novas competências. Já apanhámos na cabeça várias vezes com esse exercício, não é?
E o Tribunal Constitucional sempre disse o óbvio. Isto é, tem as competências que tem, quem quiser acrescentar competências, abre uma revisãozinha constitucional e pinta mais umas tantas competências no brasão do Presidente da República. Parágrafo, não há maneira nenhuma de o fazer ordinariamente. E, portanto, nós não podemos agora, aqui, pintar-lhe mais uma competência, ainda por cima, de marco de correio. Não é? Quer dizer, coitado, ele está em Belém, tranquilamente, pá, a região está, está no meio do Atlântico, pá, e parágrafo, mais nada. Portanto, pode-se fazer tudo o que se quiser, menos o que está neste texto. Ou seja, a linha A, deixar estar o Presidente da Assembleia Legislativa Regional, solução que já tem passado no Tribunal Constitucional, vulgarmente, até porque aqui é só uma seta. Não é o Cristiano Ronaldo sequer, pá, que não é nada. Tum, mandar para o TC. Ou suprimir a referência ao marco de correio. Quer dizer, nos 8 dias subsequentes à publicação da região, o Tribunal Constitucional aprecia a proposta de referendo para efeitos de fiscalização preventiva. Como? Mas se querem um marco... Mas reparem, eu digo isto com toda enfim, a simplicidade, porque não é um ato que não esteja publicado. Está publicado. Portanto, há um momento. Se querem um marco de correio... Não, eu repito isto. Chega-se aos resultados, não às vezes com um grande golo, direto à baliza, mas por aproximações. Ou seja, um caminho não podemos seguir, que é acrescentar competência ao Presidente da República. Portanto, sugestões... Para quem pode ser o marco de correio? Leilão aberto.
Sr. Deputado Isabel Moreira.
Sr. Presidente, era a título pessoal e não a título de representação do grupo parlamentar, para dizer que não posso deixar de concordar com o que foi dito pelo deputado António Filipe e recordar que a competência em direito público não se presume. Portanto, tem de estar expressa. Portanto, queria dizer ao meu querido camarada que não se pode ter uma norma que diz, no fundo, como agora acabou de dizer, sem expressar quem é que envia para o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional tem de ter uma norma que habilita um órgão que lhe envia, no caso, a proposta de referendo. E, de facto, o paralelo que foi feito aqui, e não vou voltar a repetir, entre o referendo nacional e o referendo regional pelo deputado António Filipe, em nada fere aquilo que foi a audição dos deputados regionais, e parece-me que era uma maneira simplesíssima e em absoluta consonância com o espírito constitucional e com a letra da Constituição, de chegarmos a consenso rapidamente, porque o que realmente feria a suscetibilidade dos deputados regionais era o representante da República. Agora, o Presidente da República ser arredado do processo desta forma é que, francamente, não me parece consentâneo com o texto constitucional e eu sinto-me na obrigação de deixar esta minha posição pessoal aqui e ficaria desta forma.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, é só para dizer que o Sr. Deputado José Magalhães, com todo o respeito e estima que tenho por ele, não tem razão, porque a competência do Presidente da República em matéria de referendo regional consta do número 2 do artigo 232 da Constituição. Ou seja, compete à Assembleia Legislativa, pois, mas é por isso, compete à Assembleia Legislativa a apresentar propostas de referendo através do qual, por decisão do Presidente da República, os cidadãos sejam chamados. E, portanto, ou seja, a decisão do Presidente da República está claramente expressa na Constituição e não pode ser arredada. Agora, a questão é esta. Quando, para uma decisão do Presidente, se a decisão é do Presidente da República, obviamente que o pedido de fiscalização da constitucionalidade tem que ser feito pelo próprio Presidente da República. Ou seja, não tem qualquer lógica, do ponto de vista constitucional, que sendo o Presidente da República que tenha de tomar essa decisão, por exemplo, no caso do processo legislativo, quem suscita, quando o Presidente da República recebe um diploma para promulgação, obviamente que é o Presidente da República que suscita a respectiva fiscalização preventiva, se o entender. No caso do referendo nacional, em que a fiscalização é obrigatória, o Presidente da República recebe a proposta do Parlamento e é ele que suscita a fiscalização e recebe a decisão do Tribunal Constitucional. E, portanto, não vejo que haja nenhuma razão que nos leve a introduzir um procedimento diferente e distorcido no caso do referendo regional. A decisão é uma decisão livre do Presidente da República,
E, portanto, é ele que deve receber a proposta, suscitar a respectiva fiscalização e receber a respectiva resposta e comunicá-la à Assembleia Legislativa, tal como comunica à Assembleia da República, caso haja uma proposta de referendo nacional que seja rejeitada por inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Obrigado, Sr. Deputado Pita Ameixa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Evidentemente que o aprofundamento da reflexão sobre isto que já foi proposta, ninguém estará contra isso e será talvez desejável. Mas eu também queria talvez sugerir, como sendo curial, que sendo este assunto tão importante e partindo dele da iniciativa legislativa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, aliás, por unanimidade, que ela também fosse envolvida nessa reflexão. Quer dizer, julgo que neste período pudéssemos ter agora de reflexão, sentarmos hoje a votar, pudéssemos também pedir à Assembleia Legislativa, ao proponente, ao fim ao cabo, ao proponente, para não estarmos aqui legislados nas costas do proponente, entre aspas, que também se pudesse ele próprio refletir sobre esta proposta de substituição. Era a minha sugestão. Está por escrito, não é? Sim.
Não sei, sou deputado Glosa.
Sr. Presidente, eu por acaso estava inscrito, não era para falar sobre esta matéria. Era para dizer ao deputado... Não era sobre esta matéria, sobre esta questão agora levantada, que é uma questão muito mais substancial do que parece. Ao longo da minha vida, com dezenas e dezenas de projetos da região, de propostas de lei da Região Autónoma da Madeira, o que mais fez na Assembleia da República foi legislar nas costas do legislador. Portanto, esse problema, sinceramente, acho que não se põe aqui. Quer dizer, nós fizemos aqui uma audição à Assembleia, nós falámos sobre isto, ninguém se opôs a isto. Sr. Deputado José Magalhães, bem-vindo a essa luta quase autonómica de defender uma coisa que não parece que tenha o mínimo de defesa possível. Vamos criar um regime coerente. E o Sr. Deputado José Magalhães fala em caixa de correio. Bom, mas é necessário que haja alguém lá na caixa de correio. E para haver coerência no sistema é o Presidente da República, seja ele quem for. Portanto, o problema que aqui se põe é que porquê é que se haveria de criar, e o deputado José Magalhães não disse porquê, porquê é que se haveria de criar aqui, só para efeitos dos artigos que se pretende fazer a alteração, para o envio para o Tribunal Constitucional, porquê é que se havia de criar aqui uma distorção em relação àquilo que é o regime do referendo nacional? E não houve aqui oposição da Assembleia Legislativa dos Açores, de nenhum deputado da Assembleia. Isso posso lhe garantir, Sr. Deputado Pita Ameixa, que nós aqui não estaríamos a violar nenhuma regra das relações com uma região autónoma e com aquilo que foi deliberado na região autónoma, porque isso seria a última coisa que este deputado faria, porque isso é a coisa que eu mais defendi ao longo de toda a vida. Portanto, eu acho que não há justificação para continuarmos a adiar a solução deste problema, mas enfim, sujeito-me àquilo que for decidido pela Comissão e também pela visão que o Sr. Presidente tenha deste processo legislativo.
Bom, Sr. Deputado Jorge Lacão, faz.
Eu acho que estamos numa reflexão interessante e que vale a pena mantê-la, independentemente de não ser, se for o caso, necessário tomarmos já a decisão hoje. Já aqui foi dito, e eu estou nesse ponto completamente de acordo, que as competências estatutárias do Presidente da República são competências taxativas, ao contrário das competências de outros órgãos constitucionais, nomeadamente do Parlamento. Porque nos termos constitucionais, no que ao Parlamento diz respeito, o Parlamento exerce as competências previstas na Constituição, mas tem uma cláusula que acresce dizendo e mais aquelas que forem estabelecidas por lei. O que não ocorre no caso do Presidente da República. No caso do Presidente da República, as competências são as que a Constituição estabelece, ponto. E não pode o Parlamento fazer aí deriva criativa relativamente a esse elenco estatutário taxativo. Agora, dito isto, eu acho que as considerações do Sr. Deputado António Filipe são muito pertinentes, porque há aqui um parâmetro constitucional entre as regras gerais do referendo nacional do artigo 115 e, salvo erro, do artigo 132, que, 232, que manda, que determina que a competência para decidir do referendo regional também é do Presidente da República e que se aplica com as necessárias adaptações no referendo regional o regime geral do artigo 115. Ora, se assim é, dificilmente nós poderemos escapar ao iter procedimental que está estabelecido para o referendo nacional, no caso do referendo regional. Podemos fazer as audições que entenderem, mas acho que não podemos fazer grande deriva de imaginação constitucional à volta deste tema.
Muito obrigado. Sr. Deputado Silvio Honório, faz favor.
Sr. Presidente, sem as condições ideais para acompanhar, enfim, algumas das observações de perfil mais técnico, eu fiquei com a percepção de que esta proposta em nada colidia com o debate que aqui tivemos com os representantes da Assembleia Regional. Na última comissão, na última reunião da comissão, quando o Sr. Deputado Pitamacha legitimamente solicitou a distribuição de um texto que não conhecíamos, eu tive também o cuidado de advertir que, em caso de necessidade, a consulta da dita Assembleia poderia ser realizada sem pôr em causa a legitimidade do processo que se desenvolveu pelos deputados, quer do PSD, quer do PCP. E, neste sentido, parece-me que nem pelas intervenções do PS, nem as intervenções todas do PS deixam de dar legitimidade à observação pertinente que foi aqui efetuada pelo Sr. Deputado António Filipe. Pelo que, Sr. Presidente, eu tendo a corroborar a opinião do Sr. Deputado Velosa de que nós temos condições para tomar decisões hoje. Porque nem no PS existe consenso sobre esta matéria, ninguém pôs em causa, no fundo, esta apreciação técnico-jurídica mais fundamentada que partiu do Sr. Deputado António Filipe. Consulta à Assembleia Regional a ser feita já poderia ter acontecido, se essa era a preocupação, porque a minha opinião é que podemos hoje decidir este assunto.
Obrigado, Sr. Deputado Silvio Honório. Sr. Deputado Pedro da Mancha, não pediu... Sim, é isso mesmo. Então, parece-me que podíamos adiar isto 8 dias e eu não farei ainda nenhuma consulta à Assembleia Regional da Região Autónoma dos Açores. E, portanto, adiaremos. Temos agora a apreciação de uma petição subscrita pelo município... Hã? Bom, não está cá a Sra. Deputada. Temos agora a Lei Tutelar Educativa. Sr. Deputado Velosa, faz favor.
Sr. Presidente, ontem, numa breve conversa com a Sra. Deputada Teresa Anjinho, embora não sejamos muito adeptos de estar sempre a adiar isto, mas há aqui um pequeno pormenor que ainda não foi ultrapassado. Ainda não foi ultrapassado. Portanto, nós íamos ter que adiar isto por mais uns dias, porque realmente eu recordo, e bem, que a Sra. Deputada Isabel Honeto pediu o agendamento desta matéria hoje, mas infelizmente não foi possível nós chegarmos a uma opinião comum, portanto, nós sugeríamos o adiamento desta matéria para a próxima reunião.
Muito bem. Senhores deputados, é pedida... Sr. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Sr. Presidente, até porque naturalmente que esta é uma questão que envolve PSD e CDS, eu acho que efetivamente este é um diploma que já cá está há tempo suficiente para que efetivamente seja discutido e votado em comissão. Todavia, de facto, por circunstâncias várias profissionais, não foi possível ainda chegar a um entendimento sobre determinados artigos do mesmo projeto, e por isso mesmo daí o pedido de adiamento, até porque não seria levado à votação em plenário já, tanto quanto sei, porque já não poderia ser votado no orçamento e, portanto, há da nossa parte o compromisso, e gostaria de deixar aqui expresso, de que se pudesse ser agendado na primeira sessão seguinte ao orçamento, que será imediatamente discutido e votado. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Teresa Anjinho. Srs. Deputados, não havendo oposição, adiamos, mas com a preocupação, e a Sra. Deputada Isabela Neto tem sido porta-voz dessa preocupação, de que há urgência nestes diplomas, eles são demasiado importantes para nós continuarmos a adiá-los. Naturalmente, o adiamento tem a ver com a qualidade legislativa também e com a procura de consensos igualmente, o que é importante nesta área, mas este será, se não houver circunstâncias extraordinárias, o último adiamento. Sim. A próxima reunião, sim, sim. Sr. Deputados, fica então adiado. Temos agora projeto de lei apresentado pelo PSD e CDS-PP 645, primeira alteração ao regime do segredo de Estado. Isto é o segredo de Estado, onde é que está? É isto. Que é uma alteração apresentada pelo PSD e CDS-PP ao artigo... Primeiro, 316. Como é que tem isso? Artigo 1º, que é o artigo 6º da Lei do Segredo de Estado, não é isso? E depois, o artigo 316 do Código Penal. São estas as alterações introduzidas, pretende o PSD e o CDS ver introduzidas. Sra. Deputada Teresa Leal Coelho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que este diploma já foi subejamente apresentado e já é do conhecimento de todos, decorre da mensagem que o Sr. Presidente da República introduziu na sequência do ato de promulgação e, portanto, penso que não é necessário fazer a apresentação deste diploma, mas gostaria apenas de chamar a atenção para o facto de, em sede de redação final, terem que ser feitas duas correções, desde logo, onde diz artigo 1º, diz artigo 1º e depois artigo 1º, tem que ser artigo 1º e depois artigo 2º. E para além disso, neste momento o artigo 2º está desatualizado no que respeita às alterações que já foram introduzidas ao Código Penal, portanto é preciso acrescentar as alterações que foram introduzidas ao Código Penal, e designadamente pela Lei Orgânica 2/2014, de 6 de agosto, e pelas Leis 59/2014 e 59/2014, não sei se mais alguma, são só...
Trazer estas coisa. Só uma precisão, isso são alterações a ser feitas ao requerimento do PSD e CDS-PP?
Não, isto são alterações, penso que podem ser feitas em redação final, mas estou... a trazê-las aqui só para fazer esta referência. Entretanto, foram aprovados um conjunto de... Depois da entrada deste diploma, foram aprovados um conjunto de alterações ao Código Penal que não constam daqui, mas penso que podem ser feitas em sede de redação final.
Muito bem. Srs. Deputados, não é pedida a separação da votação das normas. Vamos votá-las em conjunto. Quem vota contra... Quem se abstém, PCP, BE, abstenção, e, portanto, votos favoráveis das restantes forças políticas. Portanto, é esta a votação indiciária, pois será confirmada em plenário esta mesma votação. Temos agora a apresentação de um relatório de uma petição subscrita pelo município de Severo do Voga. Para o efeito, eu dou a palavra à Sra. Deputada Paula Cardoso. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu passo a apresentar a petição que, de facto, foi subscrita por 1.441 cidadãos e cujo primeiro peticionário é o município de Severo de Voga e que deu entrada nesta Assembleia da República em 5 de agosto de 2014. de referir que esta, que a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias procedeu no passado dia 23 de outubro à audição dos peticionários, contou com a presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Severo de Boga e do respectivo Vice-Presidente, bem como da jurista dessa mesma Câmara Municipal. Os peticionários manifestavam-se contra a decisão aprovada em Conselho de Ministros do passado dia 6 de fevereiro de 2014, relativa ao encerramento do Tribunal de Severo de Boga, considerando que esta decisão constituía uma grave violação de direitos constitucionalmente garantidos, nomeadamente o direito do acesso à justiça e do princípio da igualdade de tratamento, sendo por isso uma decisão discriminatória em desfavor dos municípios de Severo de Boga. Reivindicam assim, através da presente petição, a atribuição de um juízo de competência especializada ao Tribunal de Severo de Boga, por forma a garantir a sua manutenção. Satisfazendo, portanto, todos os requisitos legais, não ocorre nenhuma das causas que leva ao indeferimento liminar da presente petição, portanto, competia à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias fazer a sua apreciação. Os peticionários pretendem, como supra-referido, que a atribuição de um juízo de competência especializada ao Tribunal Superior de Boga por forma a garantir a sua manutenção, contestando veemente o encerramento do Tribunal de Severo de Boga. Eu, no meu parecer, faço uma exposição sobre a reforma do mapa judiciário em relação ao regime que vai ficar agora estabelecido de organização do sistema judiciário no que respeita àquela área, que me escuso de enunciar, e como é que ficarão articulados os tribunais de primeira instância, as instâncias centrais, as instâncias locais e as secções de proximidade, e depois faço uma resenha histórica para se entender que a pretensão dos peticionários sobre o que aconteceu ao Tribunal de Severo de Voga no decurso dos anos. O Tribunal de Severo de Voga foi criado em 1999, tinha uma competência genérica, estava integrado no Círculo Judicial de Aveiro e no Distrito Judicial de Coimbra. Posteriormente, com a reforma do mapa judiciário de 2008, foi extinto, passando o município de Severo de Voga a integrar a comarca de Baixo Voga, com sede em Aveiro, uma das três comarcas piloto dessa reforma de 2008. Severo de Voga passou então a ser sede de juiz de média e pequena instância, civil, e sede de juiz de instância criminal. Foi com esta configuração que ficou integrado na área de competência territorial e que os seus processos foram distribuídos pelos os processos pendentes pelos tribunais de Aveiro, execuções de Águeda, criminal de Águeda e grande instância civil de Anadia. O que se contesta também, e o que também se colocou em questão, foi a forma como se avaliaram as pendências processuais no Tribunal de Severo de Voga, tendo em conta esta realidade dos seus processos não ser um tribunal de competência genérica e estar esvaziado de conteúdo por força da reforma de 2008, que criou as três comarcas-piloto. Os municípios de Severo de Voga contestam que foram comparativamente feitos os critérios com outros tribunais de competência genérica, não foi tendo em consideração que o Tribunal de Severo de Voga não era um tribunal de competência genérica, mas sim um tribunal integrado na comarca-piloto, conforme disse. Tendo em conta tudo isto, a satisfação do pretendido pelos peticionários implica, como é óbvio, alterações legislativas, pelo que se impunha nesta matéria também que seja ponderada pelas entidades que dispõem este poder de iniciativa legislativa a pretensão dos mesmos. Nesse caso, será útil que se dê conhecimento da presente petição a todos os grupos parlamentares para querendo ponderarem da adequação e da oportunidade da medida legislativa no sentido apontado pelos peticionários, concluindo-se que deve ser dado conhecimento deste relatório aos grupos parlamentares para a apresentação da eventual iniciativa legislativa. Deve ser enviada cópia também à Sra. Ministra da Justiça, através do Sr. Primeiro-Ministro, para ponderar a apresentação da eventual alteração, e concluídas estas diligências referidas, deve a presente petição ser arquivada e dado conhecimento à primeira peticionária do teor do presente relatório nos termos legais. Deve ainda ser o presente relatório enviado à Sra. Presidente da Assembleia da República nos termos do exercício do direito de petição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Cardoso. Não sei se há intervenções. Não havendo intervenções, vamos votar. Sr. Deputado Neto Brandão, faz favor.
Sr. Presidente, só saudar a Sra. Deputada Relatora pelo trabalho profícuo e extenso que faz o historial da pretensão que está traduzida na petição. Cumpre referir que o Tribunal de Severo de Voga foi inaugurado em 1999, como refere, era Ministro da Justiça, Dr. António Costa. Correspondeu a uma justíssima pretensão de décadas dos habitantes de Severo de Voga. Como a Sra. Deputada refere, importa enfatizar a reforma de 2008 que criou o um novo mapa judiciário com a criação imediata de 3 comarcas-piloto. Não retirou a Severo de Voga um tribunal, antes, pelo contrário, manifestamente o consagrou, até com opiniões na altura, até do meio judicial, que punham em causa essa substância. Portanto, há uma clara opção política de manutenção do Tribunal de Severo de Voga. O seu encerramento corresponde no Distrito de Aveiro à deserção da Justiça do interior do Distrito de Aveiro, portanto, as críticas avisadas que se fizeram sentir no país relativamente ao encerramento de vários tribunais demonstram que o interior, infelizmente em Portugal, começa bem perto do litoral. Severo de Voga fica muito perto da linha costeira, portanto é uma referência que não podemos deixar de enfatizar. Mas também, e há uma referência, embora não conclua nos termos em que as suas próprias reflexões assim o convidariam a fazer, a Sra. Relatora não conclui nestes termos, mas faz, reconheço a justiça de ter feito essa abordagem, que é também a desconsideração incompetente que foi feita pelo Ministério da Justiça de não considerar na avaliação do movimento processual a circunstância do Tribunal de Severo de Voga, por força de ter sido incluído na comarca experimental do Baixo Voga, ficou ipso facto privado da tramitação inicial de uma série de processos. Ou seja, traduzindo para quem não acompanhou a implementação das comarcas-piloto, não fora ter sido criada essa comarca, haveria uma série de tramitações processuais que seriam tramitadas na comarca de Severo de Voga, que deixou de existir, precisamente porque parte desses processos se passaram a tramitar maioritariamente na sede da comarca de Baixo Voga, ou seja, no Tribunal de Aveiro. E, portanto, conclui-se o relatório como deve ser concluído, portanto, com formalização do seu conhecimento aos grupos parlamentares, apenas referir que o próprio Partido Socialista já propôs a revogação da extinção do Tribunal de Severo de Voga, através das disposições da apreciação parlamentar que foi feita e que a maioria reprovou. E, portanto, terminando, como comecei saudando a senhora deputada relatora pelo seu trabalho, mas também e sobretudo manifestando a nossa solidariedade política para com agentes de Severo de Voga e a denúncia da iniquidade do encerramento do seu tribunal. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputada Paula Cardoso, faz favor.
Só para agradecer ao meu colega deputado Filipe Neto Brandão e dizer-lhe, de facto, eu também na página 7 e 8, que não referi, relato todas as iniciativas e apreciações parlamentares que foram feitas, que envolveram o Tribunal de Severo de Voga, nomeadamente as do PS, do PEV, do PCP e todas as votações que ocorreram, bem como o projeto de lei 625 que o PS apresentou, pedindo exatamente uma apreciação parlamentar a esta matéria com as consequências e depois também faço refletir no parecer as votações, porque tombadas todas estas iniciativas, de facto não referi, mas está no parecer também, era só para lhe dar essa informação.
Muito obrigado. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para, naturalmente, também em nome do CDS, saudar o relatório apresentado e colocar a título de dúvida barra esclarecimento e nesse sentido julgo que seria importante incluí-lo no relatório e que tem a ver com questões relacionadas com o regimento e com os limites da iniciativa. É que efetivamente coloca-se no relatório que a satisfação do pretendido pelos peticionários implica alterações legislativas, pelo que se impõe que esta matéria seja ponderada pelas entidades que dispõem de poder de iniciativa legislativa. Sendo que também já tinham referido atrás de que nesta sessão legislativa já foram feitas propostas exatamente nesta matéria. Pelo que, colocando à consideração dos grupos parlamentares, julgo que também se tem que salientar o disposto no artigo 120 dos limites da iniciativa, que acho que se aplica, pelo menos salvo melhor entendimento, 120 número 3, os projetos e as propostas de lei definitivamente rejeitados não podem ser renovados na mesma sessão legislativa e, portanto, foram apresentados pelo Partido Socialista, foram apresentados pelo Partido Comunista, não sei se foram também apresentados pelo Bloco de Esquerda. Não, tanto quanto sei foi apresentado nesta sessão legislativa e, consequentemente, nesta sessão legislativa, os grupos parlamentares estão coartados da possibilidade de, em querendo, apresentar propostas de alteração nesta matéria. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Teresa Anjinho. Deputada Paula Cardoso, faz favor.
Agradeço também as palavras da Sra. Deputada Teresa Anjinho, só para dizer que, de facto, essa ponderação deve ser feita por cada um dos grupos parlamentares que tomou a iniciativa legislativa. Acho que não me competia a mim, no parecer, limitar ou fazer essa limitação. De facto, eu verifiquei isso, apesar de uma das pretensões dos peticionários não estar abrangida em nenhuma das iniciativas legislativas que eu relatei, que era a criação de uma competência especializada no Tribunal e, portanto, há aqui alguma, deixei à consideração de cada grupo parlamentar se tomarão ou não tomarão iniciativas legislativas por força do relatório ou por força desta petição. Muito obrigada. Era só.
Também me pareceu que não foi isso que a Sra. Deputada Teresa Anjinho quis dizer, não é? Pronto, Srs. Deputados, vamos então votar este relatório. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, outros assuntos. Nos outros assuntos, nós temos uma matéria pendente que é da maior importância. Srs. Deputados, nós temos uma matéria pendente que é da maior importância e que tem a ver com os direitos de autor e com a cópia privada. O que eu propunha era que nós começássemos a fazer audições. Há vários pedidos de audições, alguns veementes, e, portanto, acho que temos essa obrigação de ouvir quem pede para ser ouvido. Eu propunha a próxima terça-feira, até propunha o dia todo, para nós fazermos audições. Se os senhores deputados quiserem fazer sugestões... Hã? A Sociedade Portuguesa de Autores, a Sociedade Portuguesa dos Livreiros, Ângulo Sólido... Associação Empresarial de Setores Elétrico, Eletrodoméstico e Fotográfico, Apritel, Ansol, AGCOP. Eu acho que se estivermos todos disponíveis para o dia todo... Deputado José Miguel, faz
favor. Sr. Presidente, a matéria é bastante importante e é uma ocasião para a Comissão entrar com os dois pés na matéria da literacia digital, das questões de acesso, do regime do copyright, dos direitos de autor, etc. E, portanto, nesse sentido, é uma oportunidade para todos. E, aliás, sobre essa matéria reina grande divergência de pontos de vista. Por exemplo, o parlamentar do PS teve pessoas a votarem a favor, contra e outros, e portanto esta discussão da especialidade é daquelas que podem mudar o sentido do voto, não é?
Senhores deputados, posso então começar a marcar as audições para terça-feira? Não havendo oposição, posso começar a fazer essa marcação para terça-feira, teremos então de manhã e tarde audições nesta matéria. Não havendo outros assuntos, um resto de bom dia. Muito obrigado.